Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 21 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com assessoria técnica de Mário Scaton. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 12 graus centígrados. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco celebrou a Santa Missa na manhã desta terça-feira na Capela da Casa Santa Marta. Gratuidade do dom foi o tema das suas palavras. Davos, Papa envia mensagem ao encontro sobre a economia e recorda a responsabilidade moral de cuidar da casa comum. Em coincidência com o fórum que tem início hoje na Suíça, a organização humanitária Oxfam lança Time to Care, Tempo de Cuidar, um novo relatório sobre as desigualdades sociais e econômicas no mundo. Francisco, não me canso de condenar toda forma de antissemitismo. Papa se encontrou ontem com uma delegação do Centro Simon Wiesenthal. Semana pela unidade dos cristãos, testemunhar unidos o amor por Cristo. Bom dia mais uma vez a você. 21 de janeiro, a Igreja recorda Santa Inês, Virgem e Mártir. Bom dia, Maria Eduarda.
Muito bom dia. Santa Inês sofreu martírio em Roma na segunda metade do século III, ou provavelmente no começo do século IV. Conta-se que ela foi martirizada aos 12 anos de idade. O Papa Damaso ornou o seu túmulo com 16 versos sacros, narrando a sua vida e exaltando as suas virtudes. Muitos padres da Igreja, seguindo o exemplo de Santo Ambrósio, falaram dela com grande admiração. Santo Ambrósio afirma que se monstruosa foi a crueldade, que não poupou uma criança, muito maior foi o poder da fé, que levou uma criatura de tão tenra idade a dar um testemunho tão veemente. E continua dizendo que em um corpo tão pequeno não havia lugar onde ferir. As meninas de sua idade não resistem ao olhar repreensivo dos pais, e o cutucão de uma agulha as faz chorar. Inês, porém, ofereceu o corpo inteiro ao fio da espada. Ela nada sabia sobre a morte, mas já estava preparada para enfrentá-la. Embora fosse ainda tão criança para padecer tal punição, já tinha idade suficiente para a vitória. Tão criança para se expor ao combate, mas pronta para receber a coroa da vitória.
Ser cristão, sacerdotes ou bispos é um dom gratuito do Senhor. Não se compra. E a santidade consiste justamente em custodiar esse dom recebido gratuitamente, e não por nossos méritos. Foi o que recordou nesta manhã de terça-feira o Papa na homilia da missa celebrada na Casa Santa Marta. A sua reflexão partiu do Salmo Responsorial, Salmo 88, e da primeira leitura da liturgia do dia. Com efeito, o Salmo 88 recorda a eleição de Davi como rei de Israel, depois que o Senhor rejeitou Saul por não ter obedecido. Na primeira leitura, o Senhor envia Samuel a ungir rei um dos filhos de Jessé de Belém. A unção indica a eleição de Deus e se usa também hoje para ungir os sacerdotes, os bispos. Também nós, cristãos, no batismo, somos ungidos com óleo, recordou Francisco. Samuel vai, mas não estava contente, e o Senhor o repreende. Jessé tinha 8 filhos, e os chama, um a um, diante do profeta. E ao verem Eliabe, disse, certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor respondeu, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. O Papa então recordou as vicissitudes vividas naquele momento. Os jovens combatiam contra os filisteus para defender o reino de Israel. Tinham méritos, mas o Senhor disse não. Por fim, Samuel perguntou se os filhos estavam todos ali, e Jessé respondeu que faltava o mais novo, que estava apacentando as ovelhas. Era o último dos irmãos, um jovem inquieto, que, quando podia, deixava o rebanho protegido e ia assistir à luta dos irmãos contra os filisteus. E os irmãos o expulsavam, pois era um pouco descartado. Foi então chamado por Davi, que era ruivo e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel para ungí-lo. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Um acontecimento que faz refletir, levando a questionar o porquê o Senhor escolhe um jovem normal, que talvez fizesse molecagens, como fazem os rapazes. Não era um jovem piedoso, que rezava todos os dias. Tinha 7 irmãos que tinham mais méritos do que ele. E mesmo assim, destacou o Papa, foi o eleito o mais novo, o mais limitado, que não tinha títulos, não tinha nada, não tinha combatido a guerra. Isso nos mostra a gratuidade da eleição de Deus.
Quando Dio elege, fa vedere la sua libertà e la gratuità.
Quando Deus escolhe, mostra a sua liberdade e a gratuidade. Pensemos todos nós que estamos aqui. Por que o Senhor escolheu a nós? Não porque somos de uma família cristã, de uma cultura cristã. Não. Muitos de família cristã e de cultura cristã rejeitam o Senhor, não querem. Mas então, por que estamos aqui, escolhidos pelo Senhor? Gratuitamente, sem qualquer mérito, gratuitamente. O Senhor nos elegeu gratuitamente. Nós não pagamos nada para nos tornar cristãos. Nós, sacerdotes, bispos, não pagamos nada para nos tornar sacerdotes e bispos. Pelo menos, eu penso assim, não? Porque existem sim aqueles que querem ir para frente na chamada carreira eclesiástica, que se comportam de modo simoníaco. Buscam influências para se tornar aqui e lá os galgadores, não? Mas isso não é cristão. Ser cristão, o ser batizado, ser ordenado sacerdotes e bispos é pura gratuidade. Os dons do Senhor não se compram. A unção do Espírito Santo é gratuita. Nós, o que podemos fazer? Perguntou o Papa. Ser santos. E a santidade cristã é custodiar o dom, nada mais, comportando-se de maneira tal que o Senhor sempre permaneça com o dom. E eu não o faça o mérito meu.
Na vida ordinária, nas empresas, nos trabalhos, tantas vezes, para haver um posto mais alto, se fala com este funcionário, se fala...
Na vida cotidiana, nas tarefas, no trabalho, tantas vezes, para ter um posto mais alto, se conversa com esse funcionário, com esse governante. Conversamos com esse aqui. Porque, mas diga ao chefe para me promover. Não é dom. Isso é carreirismo. Mas o ser cristão, o ser sacerdotes, o ser bispos, é somente um dom. Assim, se entende nossa atitude de humildade, aquilo que devemos ter, sem nenhum mérito. Devemos somente custodiar esse dom, para que não se perca. Todos somos ungidos pela eleição do Senhor. Devemos custodiar esta unção que nos fez cristãos, nos fez sacerdotes, nos fez bispos. Esta é a santidade. As outras coisas não servem. A humildade de custodiar. E assim, o dom. Qual é o grande dom de Deus? O Espírito Santo. Quando o Senhor nos elegeu, Ele nos deu o Espírito Santo. E isso é pura graça. Pura graça. Sem mérito nosso. Por fim, o Papa recorda que Davi foi levado por trás do rebanho, por seu povo.
Se nós cristiani dimentichiamo il popolo di Dio, anche il popolo non credente. Se nós sacerdotes dimentichiamo il nostro credo.
Se nós cristãos esquecemos o povo de Deus, também o povo não crente. Se nós sacerdotes esquecemos nosso rebanho. Se nós bispos esquecemos isso e nos sentimos mais importantes que os outros, renegamos o dom de Deus. É como dizer ao Espírito Santo: "Mas tu vai tranquilo na Trindade, repousados, que eu consigo sozinho." E isso não é cristão. Isso não é custodiar o dom. Peçamos hoje ao Senhor, pensando em Davi, que nos dê a graça de agradecer pelo dom que ele nos deu, de ter consciência deste dom, tão grande, tão bonito, e de custodiá-lo, essa gratuidade, esse dom, custodiá-lo com a nossa fidelidade.
E de custodirlo, esta gratuidade, este dono, custodirlo com a nossa fedeltà.
Papa Francisco envia mensagem ao encontro de Davos, na Suíça, e recorda a responsabilidade moral de cuidar da casa comum. Bianca Fracalvieri.
Manter alta a responsabilidade moral em buscar o desenvolvimento integral desta e das futuras gerações. Estes são os votos que o Papa Francisco faz aos participantes que, a partir de hoje, se reúnem em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. A mensagem endereçada ao diretor executivo da instituição, Klaus Schwab, ao qual o pontífice agradece o convite para participar desta 50ª edição do Fórum. A Santa Sé será representada pelo prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Turkson. Nestes anos de trabalho, escreve o Papa, o Fórum procurou meios para reforçar a vontade política e a mútua colaboração para vencer o isolacionismo, o individualismo e a colonização ideológica, que ainda caracteriza o debate contemporâneo. Também o tema principal deste ano, a sustentabilidade, indica a necessidade de um maior empenho em todos os níveis para enfrentar as questões sobre as quais a humanidade se confronta. Nas últimas 5 décadas, analisa o pontífice, muitas políticas promoveram benefícios à humanidade. Outras tiveram efeitos negativos e criaram lacunas importantes no desenvolvimento. A consideração que jamais se deve perder de vista, recorda ele, é que somos todos membros de uma única família humana e, portanto, temos o dever moral de cuidar uns dos outros. No centro da política pública deve estar a pessoa e não a busca pelo poder ou pelo lucro. Este dever moral é imprescindível na busca de soluções équas aos desafios atuais, que devem ir além de visões utilitaristas a curto prazo. Ver os outros para alcançar um fim, escreve o Papa, significa promover a injustiça. Espezinhar a dignidade de outra pessoa equivale a diminuir o seu valor. Francisco cita a sua carta encíclica Laudato Si, em que adverte para a importância de uma ecologia integral que leve em consideração as implicações da complexidade e da interconexão da casa comum. A ecologia integral exige uma dimensão ética renovada, que envolva também o setor econômico. O Papa, então, faz os seus votos para que os participantes deste e dos fóruns futuros mantenham alta a responsabilidade moral que cada um de nós tem em buscar o desenvolvimento integral de todos os irmãos e irmãs, inclusive os das futuras gerações. Que as deliberações levem ao crescimento da solidariedade, especialmente para com os mais necessitados, que vivem a injustiça social e econômica e cuja própria existência está até mesmo ameaçada, assim conclui Francisco, invocando a bênção do Deus da sabedoria. O Fórum Econômico Mundial reúne cerca de 3 mil participantes de 120 países, entre os quais 53 chefes de Estado e de governo. Até o dia 24, 350 palestras e workshops vão debater, sobretudo, o desafio da sustentabilidade e da coesão social.
Apresentado também, em coincidência com o Fórum Econômico de Davos, o relatório da organização humanitária Oxfam, Time to Care, Tempo de Cuidar, um relatório sobre as desigualdades sociais e econômicas no mundo. Jane Lugara.
A desigualdade econômica está fora de controle. Em 2019, os bilionários do mundo, que somam apenas 2.153 indivíduos, detinham mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. É o que demonstra o relatório Tempo de Cuidar. O trabalho de cuidar de pessoas não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. A fortuna de 1% dos mais ricos corresponde a mais do que o dobro da riqueza acumulada por 6,9 bilhões de pessoas. ou seja, 92% da população mundial, uma concentração que excede a dívida total dos países, diz o relatório. Este grande fosso baseia-se em um sistema econômico sexista e falho que valoriza mais a riqueza de um grupo de poucos privilegiados, na sua maioria homens, do que bilhões de horas dedicadas ao trabalho mais essencial, o do cuidado não remunerado e mal pago, prestado principalmente por mulheres e meninas em todo o mundo. As mulheres estão na linha de frente das desigualdades por causa de um sistema econômico que as discrimina e as concentra em trabalhos mais precários e menos remunerados, começando pelo setor de atendimento, diz Pauline Leclerc, la porta-voz da Oxfam France, citada em comunicado. Segundo os cálculos da Oxfam, 42% das mulheres no mundo não podem ter um trabalho remunerado devido à carga muito grande de trabalho de cuidados no âmbito privado ou familiar, frente a somente 6% dos homens. Embora cuidar de outras pessoas, cozinhar ou limpar sejam tarefas essenciais, a pesada e desigual responsabilidade pelo trabalho de cuidar das pessoas, que recai sobre as mulheres, perpetua tanto as desigualdades econômicas quanto as de gênero, afirmou a ONG. A Oxfam calcula o valor monetário do trabalho de assistência não remunerado para mulheres acima de 15 anos em 10,8 bilhões de dólares por ano, ou seja, 3 vezes mais que o valor do setor digital em todo o mundo. Segundo a ONG, os 22 homens mais ricos do mundo têm uma riqueza superior à de todas as mulheres da África. Mulheres e jovens são as que menos tiram vantagem do atual sistema econômico, diz Amitabh Behar, diretor da Oxfam na Índia, e que representa a ONG na edição deste ano do Fórum de Davos, que começa nesta terça-feira, 21 de janeiro. O relatório anual da Oxfam sobre as desigualdades globais geralmente é publicado antes da abertura deste fórum. Segundo a Bloomberg, pelo menos 119 bilionários, cuja fortuna total chega a 500 bilhões de dólares, devem ir a Davos este ano. No topo da pirâmide, bilhões de dólares estão nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, principalmente homens, diz Oxfam. Outro dado, em 2019, 2.153 bilionários no mundo tinham mais dinheiro que 60% da população do planeta. A diferença entre ricos e pobres não pode ser resolvida sem políticas deliberadas de combate às desigualdades. Os governos devem garantir que as empresas e os ricos paguem sua parte justa dos impostos.
O último compromisso oficial do Papa Francisco nesta segunda-feira foi a audiência aos membros da delegação do Centro Simon Wiesenthal, um centro que combate em todo o mundo todas as formas de antissemitismo, racismo e ódio contra as minorias. Esta instituição há anos mantém contatos com a Santa Sé. Com um desejo comum, reforçou o pontífice, de tornar o mundo um lugar melhor no respeito da dignidade humana, uma dignidade que cabe a cada um em igual medida, independentemente da origem, da religião e do status social. De modo especial, o centro contribuiu para manter viva a memória do Holocausto. Daqui uma semana, no dia 27, recordam-se os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, um campo que o pontífice visitou em 2016. Ali, Francisco fez uma oração silenciosa e, em seu discurso hoje, falou da dificuldade que sentimos em parar e fazer silêncio para ouvir o grito da humanidade sofredora. O consumismo odierno também é verbal. Quantas palavras inúteis, quanto tempo perdido em contestar e acusar, quantas ofensas gritadas, sem cuidar daquilo que se diz. O silêncio, ao invés, ajuda a preservar a memória. Se perdemos a memória, anulamos o futuro.
Anientiamo il futuro.
Para Francisco, o aniversário da indizível crueldade que a humanidade descobriu 75 anos atrás deve ser um chamado a fazer silêncio e fazer memória. É necessário para não nos tornar indiferentes.
Preocupa l'aumento in tante parti del mondo di un'indifferenza egoísta.
O Papa declarou-se preocupado com o aumento em várias partes do mundo de uma indiferença egoísta, que prepara terrenos férteis a particularismos e populismos. Sobre estes terrenos, o ódio cresce rápido, afirmou o pontífice, definindo como recrudescências bárbaras recentes episódios de antissemitismo.
Não me canso de condenar fermamente ogni forma de antissemitismo.
Não me canso de condenar firmemente toda forma de antissemitismo, disse Francisco, reiterando que para combater estes sentimentos é necessário um esforço de integração, pesquisa e compreensão do outro. O Santo Padre citou ainda a declaração Nostra Aetate sobre o patrimônio espiritual comum de judeus e cristãos, que deve ser sempre mais colocado a serviço de todos.
Sinto que hoje, em particular, siamo chiamati proprio noi.
Sinto que hoje, em especial, somos chamados justamente nós, por primeiros, a este serviço. Não a tomar as distâncias e excluir, mas a fazermos-nos próximos e incluir. Se não o fizermos nós, quem o fará? Também nós devemos nos recordar do passado e tomar a peito as condições de quem sofre. Somente assim cultivaremos o terreno da fraternidade. O pontífice concluiu seu discurso agradecendo e encorajando o trabalho do centro em defesa dos mais fracos. Que o Altíssimo nos ajude a nos respeitar e a tornar a terra um lugar melhor, semeando a paz. Shalom.
Semana pela Unidade dos Cristãos, testemunhar unidos o amor por Cristo. Raimundo Lima.
Somos chamados a rezar a fim de que todos os cristãos voltem a ser uma única família para testemunhar unidos o amor por Cristo. Foi o que Padre Anthony Correr, do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, declarou à agência missionária Fides por ocasião da abertura da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, 18 a 25 de janeiro, iniciativa de oração ecumênica internacional, celebrada no mundo inteiro, promovida conjuntamente pelo Conselho Ecumênico de Igrejas, por parte de protestantes e ortodoxos, e pelo referido Dicastério Vaticano, por parte dos católicos. Esta semana de oração é celebrada no Brasil entre as solenidades da Ascensão e Pentecostes. O oitavário de oração foi instituído pela primeira vez em 1908 como um momento em que as confissões cristãs rezam juntas pelo alcance da plena unidade da Igreja. A cada ano se realiza no Hemisfério Norte entre 18 e 25 de janeiro, enquanto no Hemisfério Sul em outras datas como, efetivamente, entre a Ascensão e Pentecostes. Os textos propostos aos cristãos do mundo inteiro para 2020 são fruto de um projeto realizado pelas igrejas de Malta e Gozo, focalizado na tragédia dos migrantes e no tema do acolhimento. O subsídio de oração sugerido para este ano intitula-se Tratam-nos com Gentileza, extraído do episódio narrado no capítulo final do livro dos Atos dos Apóstolos, em que São Paulo e os homens que estão junto com ele na embarcação após uma terrível tempestade conseguem salvar-se e são generosamente socorridos pelos habitantes da ilha de Malta, explica Padre Correr. Este episódio repropõe o drama da humanidade. Os passageiros da embarcação estão à mercê do mar violento e da poderosa tempestade impetuosa em torno deles. São forças que o levam a atracadouros desconhecidos e se sentem perdidos. A divina providência os une, porém, na esperança da salvação. A embarcação e toda sua preciosa carga se perderão, mas todos conseguirão salvar a própria vida, esclarece o reverendo. Pessoas diferentes e em desacordo entre elas, na mesma barca, chegam à mesma destinação, onde a hospitalidade dos insulanos revela a unidade do gênero humano. Em nossa busca de unidade, abandonar-se à divina providência implica a necessidade de abrir mão de muitas coisas às quais somos profundamente apegados. Aquilo que Deus tem a peito é a salvação de todos, ressalta Padre Correr. Como cristãos e seres humanos, afirma Padre Anthony, esta história nos desafia. Respondemos com as frias forças da indiferença ou mostramos uma gentileza rara e nos tornamos testemunhas da amorosa providência de Deus para com todos os homens? A hospitalidade é uma virtude fundamental em nossa busca da unidade dos cristãos. A nossa unidade cristã será descoberta não somente mostrando-nos hospitalidade uns para com os outros, mas também através de encontros de amor com aqueles que não falam a nossa língua, não têm a nossa cultura ou a nossa fé, acrescenta. A principal celebração ecumênica se realizará na Procatedral Anglicana de São Paulo, em Valeta, capital maltesa, na noite de sexta-feira, 24 de janeiro. Por fim, os vários parceiros ecumênicos e as pessoas comprometidas no diálogo ecumênico em Malta se encontrarão no sábado, 25 de janeiro, dia da conclusão da semana, para um momento de oração e partilha.
Paróquias do Espírito Santo viram pontos de arrecadação de doações para atingidos pelas chuvas. Andressa Colé.
A campanha é grande da Arquidiocese de Vitória para ajudar milhares de desabrigados atingidos pelas chuvas no Espírito Santo. Dom Dário Campos, arcebispo metropolitano, mobiliza as paróquias para que se transformem em pontos de arrecadação de doações que irão beneficiar as famílias dos municípios de Conha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves. Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado no final da tarde desta segunda-feira, mais de 1.500 pessoas estão fora de casa e 6 mortes já foram confirmadas devido às chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo ainda na última sexta-feira, dia 17. Só em Iconha, o nível do rio chegou a subir 5 metros, causando forte enxurrada pelas ruas da cidade e levando tudo o que encontrava pela frente, de carros a móveis e eletrodomésticos.
A Diocese Vitória reforçou o pedido de ajuda material e espiritual e também disponibilizou uma conta bancária para receber recursos que irão auxiliar as famílias atingidas. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, quarta-feira, com audiência geral com o Papa Francisco. Um abraço e até lá.